Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Simval Medina. O ficcionista gaúcho está de volta às livrarias com o romance O Mistério da Estrada de Petrópolis, A Primeira Morte de Getúlio Vargas. Este livro foi publicado por Martins Livreiro Editora.
A ideia do romance O Mistério da Estrada de Petrópolis nasceu de um diálogo regado a um puro malte, 18 anos. Simval, como é que você estruturou essa história?
Na verdade, o episódio que você acaba de narrar é puramente ficcional. Eu me coloco no romance como, de certa forma, como personagem, como autor, mas, na verdade, o livro é ficção de ponta a ponta. Ainda que eu tenha criado uma atmosfera de realidade documental, na verdade, o livro é ficção do início ao fim. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de degustar esse uísque puro malte ao qual eu me refiro no início do livro.
Simval, como é que você estruturou a história?
A partir do episódio de um suposto, eu digo suposto, acidente automobilístico que Getúlio Vargas sofreu em 1933, às vésperas da eleição para a Constituinte. Como é um episódio biográfico na história do Getúlio e que eu acho que é negligenciado, ele fica como praticamente como uma nota de rodapé nas biografias, pelo menos as que eu tive acesso, eu achei que valia a pena explorar essa história, esse episódio, pelo seu caráter, digamos, novelesco. E por aí eu fui, mas eu precisava de um narrador para contar a história. Eu não queria eu assumir a narrativa pessoalmente. Daí eu ter inventado esse narrador, que é o João Antônio de Lima Keller, que foi um homem muito ligado ao getulismo desde a sua juventude. Então eu usei esse artifício de criar um narrador para poder contar a história da perspectiva de um getulista ferrenho.
Eu era um brilhante aluno da faculdade de Direito. Estava para completar 19 anos e merecia uma oportunidade. Primeiro por ser um jovem promissor. Segundo por ser arrimo de família. O doutor Getúlio concordou, recomendando ao cunhado que me submetesse a rigoroso estágio probatório. O governo não era instituição de caridade. Decidido a provar meu valor, eu passaria a integrar o grupo de auxiliares que dedicavam ao Dr. Getúlio fidelidade canina. O remoto parentesco me dava acesso à ala residencial do palácio, permitindo o contato com a família do presidente. Desfrutava da proteção de Dona Darcy, que me requisitava com frequência para tarefas ligadas a obras sociais por ela dirigidas. Minha mãe, Lucinda, era ativa colaboradora da prima nas atividades de assistência aos órfãos, idosos e indigentes. Pelo conhecimento de idiomas, eu também era tradutor de despachos e notícias em língua estrangeira, além de atuar como portador de documentos sigilosos. Quando o Dr. Getúlio foi candidato à presidência, intensificou-se minha atividade de pombo-correio. Viajei inúmeras vezes levando e trazendo mensagens confidenciais. Morei por 3 meses no Rio de Janeiro. como, digamos, agente secreto do governo gaúcho. Nesse período, para disfarçar minha condição, trabalhei como tradutor e revisor na redação do País, por indicação do então deputado federal Lindolfo Collor, que dirigia o jornal. Identificava-me como Antônio Keller, já que o sobrenome Lima poderia revelar meus laços familiares. Em fins de setembro de 1930, retornei ao Rio Grande, por segurança. Caso minha verdadeira função fosse descoberta, poderia ser preso ou desaparecido pelos beleguins do regime prestes a cair de podre.
Val, que retrato você faria desse personagem? O Guri Keller, como ele é muitas vezes chamado.
Ele é um jovem que passa a servir o getulismo a partir dos seus 18, 19 anos de idade, na época em que Getúlio Vargas é presidente, como se dizia então, presidente do Rio Grande do Sul, 1928. E a partir daí a vida dele é inteiramente ligada ao getulismo, filho de um alemão, daí o nome Keller, e de uma filha de estancieiros da fronteira do Rio Grande do Sul. É um homem, portanto, de uma linhagem, digamos, aristocrática. Ele é um conservador, mas é um conservador que embarca na modernização conservadora que a era Vargas vai declanchar, vai desenvolver a partir de 1930. Mas ele é um personagem conservador, americanófilo, porque ele tem uma passagem posterior pelos Estados Unidos. E, enfim, é uma figura que simboliza, de certa forma, um ramo da aristocracia política e econômica, principalmente do Rio Grande do Sul, no século passado, primeira metade e anos 50 e 60 do século 20.
Val, em determinado momento você utiliza o flashback, recurso também utilizado pelo cinema. De que maneira você pensa o diálogo e a relação cinema-literatura?
Para mim, a narrativa cinematográfica é muito importante na maneira como eu construo as minhas narrativas. Eu sou fã de cinema, não sou um especialista, longe disso, mas eu procuro fugir da narrativa linear no tempo, com encadeamento de acontecimentos na ordem cronológica. E isso eu, vamos dizer, aprendi basicamente da narrativa cinematográfica. Então, na maneira como eu conto as minhas histórias, o cinema tem uma influência capital, definitiva, decisiva.
A vitória de ser tua, tua, tua moreninha rosa. Lá no céu a própria lua, lua, lua não é mais formosa. Rainha da cabeça ao pé, morena eu te toco ao pé.
O inglês dizia mais bem que o alemão.
O francês diz bonjour mon amour.
Rébien, rébien, rébien. A vitória de ser tua, tua, tua moreninha rosa. Lá no céu a própria lua, lua, lua não é mais formosa. Rainha da cabeça aos pés, morena eu te toco ao pé.
O argentino, ao te ver tão bonita, só contando e só diz milonguita.
O chinês diz que diz, mas não diz.
Pede bis, pede bis, pede bis.
festival, você descreve com minúcias os acontecimentos de outubro de 1930. Como se deu a sua pesquisa a respeito desse tema?
Eu já tinha escrito anteriormente um livro chamado A Batalha de Porto Alegre, 13 de outubro de 1930, onde eu, enfim, fiz um profundo mergulho na bibliografia, que, aliás, é riquíssima. A era Vargas, Getúlio Vargas, os anos 30 aos anos 50 são vastamente documentados por historiadores brasileiros e até estrangeiros. Então, o meu texto resulta de uma pesquisa principalmente bibliográfica, mas também em fontes bibliográficas, eu digo em livros de historiadores, mas também em jornais da época. Eu sou meio rato de papéis, assim, gosto de pesquisar em museus e arquivos de jornal e tal. Então é fruto basicamente de pesquisa em fontes secundárias.
Simval, e a história de amarrar o cavalo no obelisco?
A famosa história de 1930, que foi um dos maiores erros, vamos dizer, políticos dos gaúchos quando chegaram no Rio de Janeiro. Ao que consta, quer dizer, algumas fontes que se referem a isso, teria sido uma brincadeira de um grupo de jovens gaúchos que levaram seus cavalos para o Rio de Janeiro de trem. Isso é importante que se diga, não foram cavalgando até lá. E jovens, então, exaltados e pouco, digamos, hábeis politicamente, e existe até a suspeita de que os filhos do general Flores da Cunha participaram dessa patuscada, dessa gauchada, fizeram o desaforo de amarrar os cavalos no obelisco, e consta que o general Flores da Cunha ficou possesso até por saber que os filhos estavam, de alguma forma, envolvidos naquele episódio, que foi uma brincadeira de péssimo gosto.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. Xê, xê, xê. Menina do encantado, cujo papai foi senador, ao ver o povo de encarnado, sem se pintar mudou de cor. Gê, é gê, gê, teu tu, é lili, ó, gê, tudo. Gê, é gê, gê, teu tu, é lili, ó, gê, tudo.
Simval, em várias passagens do livro, você afirma que no início de 1932, o país não era mais o mesmo em relação a 1930. Quais as principais transformações que ocorreram nessa época?
Primeiro, houve uma ruptura, do ponto de vista de política econômica, uma ruptura com o cânone, com a visão tradicional do liberalismo. Houve uma intervenção pesada do Estado na economia, pesada e um tanto atabalhoada, mas houve uma concentração de recursos na mão do governo federal, que era na época um governo ditatorial, um governo provisório, retirando recursos dos estados e colocando em setores estratégicos da economia. Primeiro, então, transformação na área econômica. Início de políticas sociais que até então não eram praticadas pela Velha República e que trouxeram apoio popular para o governo e informação. Do ponto de vista político, eu acho que isso é importante frisar também, houve uma ruptura do clube de elite que caracterizava, digamos, o círculo político na República Velha, e se abriram portas para forças políticas como os tenentes, por exemplo, já alguns setores de movimentos populares que não eram admitidos no clube da Velha República, eram considerados subversivos e que entraram no jogo político com representações, às vezes, às vezes violentas até, manifestações violentas, mas eu acho que no plano político ocorreu essa transformação importante. Tanto que as eleições que se realizaram em 1933, para desaguar na Constituição de 1934, abriram o leque de representações partidárias de maneira assim, quase reproduzindo o modelo atual de 30 e tantos partidos, etc. Então, eu acho que no plano político também houve uma abertura para forças políticas já existentes, mas que não tinham legitimidade. Eu acho que essas transformações, para falar em apenas algumas, são importantes.
Cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora.
A partir de 1930, o rádio se torna extremamente popular no Brasil. Em 1932, ele foi usado politicamente, tanto pelos paulistas como pelo governo federal. Val, você em determinado momento dá a entender que o embrião da Revolta Paulista de 32 já está presente no próprio Trem da Vitória, no encontro entre o Getúlio Vargas e o líder paulista Francisco Morato, que já exige um paulista civil para, como interventor em São Paulo. De certa forma, os dois lados queriam um conflito.
Eu acredito que já estava, digamos, o detonador da Guerra Civil de 32 está presente já em 1930, porque houve uma derrota evidente em 1930, principalmente do PRP, do Partido Republicano Paulista, que é alijado do processo, mas uma parte da elite paulista adere à Revolução. Essa adesão, que é o Partido Democrático, nunca foi aceita pelos líderes de 1930, especialmente pelo Getúlio Vargas. Getúlio dizia sempre, fazer eleições imediatamente após, no momento em que começou a pressão por eleições, fazer eleições nesse momento é entregar o país de volta aos paulistas, à elite paulista. Então, ainda que o Partido Democrático Paulista tenha aderido tardiamente até à Revolução de 30, nunca foi considerado um aliado confiável. Então, o conflito, a Guerra de 32, é um desdobramento. 1930 não conseguiu superar ou resolver esse conflito. E ele vai eclodir em 1932, quando os democratas, Partido Democrático de São Paulo, se alia ao antigo PRP para fazer, enfim, confrontar o governo provisório, o governo federal.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.